Shalom! Você está no podcast da Editora e Livraria Sefer, seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Fique com a gente! A alma manifesta. Até agora discutimos aqui a natureza da alma, o modo como tendemos a conceituá-la e as imagens que usamos para falar a respeito dela. Também lançamos um olhar naquela estranha parte da nossa alma, chamada de eu. Mas como conhecer a própria alma? Como reconhecê-la? Interagir com ela? Podemos provocá-la? Evocá-la? Ou é ela que nos provoca? Evoca? Consideremos tudo isso mais de perto. Se, quando e como uma alma se manifesta, depende de algumas coisas. Entre elas, as mais importantes são a educação e o ambiente cultural. Educação é mais do que transferir informações ou treinar crianças a se comportarem de certa maneira. Também envolve transmitir hábitos e tradições, regras e costumes, consciente ou inconscientemente. Isso vale para toda a sociedade, no passado e no presente. Em algumas sociedades, a educação é bem definida e estável, e pode incluir elementos espirituais, se a sociedade os quiser enfatizar. Em outras, não. Crer em Deus pode ser uma questão pessoal ou algo comum à sociedade inteira. Pode se expressar de maneira privada ou por meio de um cerimonial, uma estrutura ritual organizada. Em todos os casos, assume um formato segundo a natureza do ambiente cultural. Aqui, como em outros casos, a influência da educação em casa ou numa instituição educacional é enfraquecida ou fortalecida pelo ambiente. Um ambiente cultural de apoio irá reforçar a educação básica, enquanto uma sociedade hostil ou que não a apoie, vai enfraquecer o efeito da educação ou até mesmo apagá-lo completamente. Às vezes, no decurso da história, questões espirituais e religiosas foram enfatizadas e incentivadas nos lares e em instituições religiosas e educacionais por toda parte. Num ambiente assim, uma alma individual provavelmente se manifestará e florescerá. Em contraste, durante períodos da história nos quais religião e espiritualidade estiveram fora de moda, o mais provável seria o contrário. As almas individuais não estariam tão inclinadas a se manifestar ou florescer. Isso foi e continua a ser verdadeiro num nível local. Se examinarmos uma determinada área geográfica num certo momento na história, provavelmente encontraremos o mesmo fenômeno. Algumas cidades ou distritos ou vizinhanças incentivaram, por meio da cultura e educação, o desenvolvimento da alma. Em tais circunstâncias, as pessoas provavelmente descobriram suas almas ainda jovens e as perceberam muito claramente. Outras cidades, distritos ou vizinhanças na mesma área não chegaram sequer a reconhecer a alma com consequências igualmente previsíveis. Nessa fórmula existem alguns coringas e um deles é a hereditariedade. Há várias capacitações que integram nossa formação genética, mas nem todas elas emergem organicamente. Algumas exigem educação e cultivo para ser aproveitadas. Essa realidade pode ser comparada às várias aptidões que a maioria das pessoas tem, mas só se tornam visíveis em condições apropriadas. A maioria das pessoas, por exemplo, são capazes de aprender a ler e a escrever. A experiência demonstra que essa capacidade existe mesmo em pessoas criadas em culturas que nunca desenvolveram o alfabeto e, portanto, nunca tiveram a oportunidade de expressar essa aptidão para ler e escrever. No entanto, se uma criança criada nessa cultura for à escola, a aprenderá a ler e escrever exatamente como vai aprender a criança nascida numa cultura que possui um alfabeto. Outra exceção à regra trata daquelas pessoas incomuns que têm êxito ao expressar suas aptidões, mesmo em condições nas quais inexiste a estrutura necessária para isso. As almas dessas pessoas excepcionais se iluminam tão claramente dentro delas que são compelidas a descobri-las, mesmo na falta de condições ambientais apropriadas. A segunda influência importante em como a alma se manifesta é o nível da própria alma. Uma alma de nível elevado também é uma alma clara e forte. E quem tiver uma alma assim, estará mais consciente dela do que alguém cuja alma seja pequena ou esteja num nível mais baixo. A distinção entre alma grande ou elevada e alma pequena ou de nível mais baixo não se refere a talento e nem certamente com ações. O nível da alma é simplesmente um traço existente dentro de cada um de nós. Há pessoas cujas grandes almas se revelam em tudo o que fazem, na grandeza de sua visão, na elevação de seus desejos e na capacidade de perceber alturas espirituais ocultas. Na raiz, a diferença entre as almas elevadas e de nível mais baixo é a diferença que existe entre aqueles cujas almas têm por base uma visão expandida e objetivos elevados, e aqueles cujos desejos e aspirações são estreitos e limitados. Essas diferenças não se relacionam a nada que possa ser explicado em termos de existência material. Deus distribui almas de modo a que a nós pareça ser arbitrário. Embora nós não possamos escolher o modo como nossas almas se revelam, todos somos capazes de descobrir elementos mais nobres em nós mesmos. Para isso, no entanto, há um trabalho interior a ser realizado. Isso é importante. Temos de acessar os níveis mais elevados de nossas almas e fazer a que se manifestem na nossa consciência ativa. Dentro de cada pessoa existem todos os níveis da alma. Ao acessar os níveis mais altos, nos tornamos capazes de nos libertar das suposições de uma determinada cultura ou das suposições reinantes no momento histórico em que acontece estarmos vivendo. O veículo por intermédio do qual nossas almas se manifestam é comumente algum tipo de representação que está além do tempo, do lugar, da cultura ou do nível da alma. Pode-se imaginar essa representação como sendo um súbito insight da maior importância, que parece chegar até nós vindo do nada. Mas nem todas as epifânias são iguais. Há diferenças de uma pessoa para outra em sua natureza e efeito. Também podem ocorrer de maneiras distintas no decorrer da vida de uma pessoa. Por exemplo, a maioria de nós adquire alguma consciência, mesmo que tênue, da existência de nossas almas. Essa consciência vem, em geral, do simples reconhecimento segundo o qual, além do eu, há algo profundo em nós cujo nome não sabemos. Para a maioria das pessoas que as experimentam, as representações da alma ocorrem de forma intermitente, por períodos maiores ou menores, e depois desaparecem. Essas irrupções espontâneas de luz que alguns experimentam causam uma sensação de elevação espiritual. Nem sempre envolvem uma sensação de felicidade, mas sempre envolvem uma clareza de visão. Podemos compará-las com a mesma impressão de estar, por um momento, no cume de uma montanha, vendo, respirando e até sentindo diferente, talvez experimentando um pressentimento de libertação. Outro tipo de revelação pode ser descrito como apenas uma experiência excitante, que nos preenche com uma sensação de inspiração e felicidade. Ou uma epifânia pode ter um efeito mais extremo, no qual a luz interior da alma ilumina a mente e o coração, e também produz uma incrementada sensação de experiência e consciência. Essas representações não ocorrem comumente como resultado de determinada ação ou de um tipo específico de meditação. Nós as experimentamos como fenômenos completamente espontâneos, que aparecem, duram um certo tempo e depois se apagam tão subitamente quanto apareceram. Por outro lado, há pessoas, provavelmente uma minoria, para as quais a alma se revela de modo frequente, consistente e reconhecido. A epifânia da alma para esses indivíduos é quase semelhante à pulsação do coração. Ela os acompanha diariamente, em toda situação, e tem certa permanência básica. Nesse tipo de epifânia, normalmente não há experiências de um clímax excepcional ou visões incomuns, mas simplesmente uma situação geral de estar iluminado por uma luz interior que chega a ser percebido pelos outros. Somado a esse contexto de epifânias efêmeras, é possível que em algum dia normal ou diante de um incidente significativo, até mesmo trágico, você possa experimentar uma epifânia e, por intermédio dela, descobrir sua alma. Seria um evento dramático, talvez aterrorizante, sem explicação racional ou não do que tem ocorrido. Apenas o sentimento de que sua alma está dentro de você. Por essas experiências que podem acontecer com qualquer um, você não irá descobrir grandes mistérios ou ter revelações súbitas. E sim, coisas familiares passam a ser vistas sob uma nova luz, por olhos diferentes. Uma epifânia da alma pode ser aterrorizante, porque pode trazer à tona uma nova e diferente perspectiva de toda uma realidade, de toda uma vida, e suscitar a pergunta: que sei eu? Ou, o que estive fazendo durante os últimos 20 anos? Lembra a pergunta que Deus fez a Adão após o pecado no Jardim do Éden? Onde estás? Gênesis 3, 9. Quando ouve essa voz falando com você, pode chegar à desanimadora conclusão quanto ao valor de sua vida. A atividade de sua alma deveria fazer você ascender para um lugar mais alto, uma sensação de santidade, envolvendo-se em buscas cujo valor não se mede em termos de dinheiro ou prestígio. Uma epifânia pode levar você não apenas a se perguntar se é pecador ou justo, se cumpriu ou não seu dever, mas a simplesmente ecoar o chamado: onde está você? De Deus a Adão. Essa questão concisa e evasiva, na verdade, consiste em perguntar se alcançamos o que se poderia ter alcançado espiritualmente em nossas vidas. A natureza exata do impacto que a epifânia pode provocar em você depende da consciência que ela desperta em sua vida. Às vezes, um só lampejo pode ser suficiente para provocar em você uma resposta imediata. Isso pode transmitir a sensação de estar caminhando no escuro quando um súbito lampejo de luz revela que você está à beira de um abismo. Nesse tipo de situação, uma epifânia profunda e sustentada não é necessária. Você agora se dá conta de onde está, e isso é motivo suficiente para sair de lá. Por exemplo, pode haver uma questão em sua vida pela qual você nunca se interessou, mas agora, de repente, ela não mais pode ser ignorada. Você está à beira de um abismo, num ponto em que não tem volta. A epifânia não revela nada de novo, e sim proporciona a descoberta de uma maneira totalmente diferente de pensar. Um reino da alma localizado no outro lado da realidade. Essa mudança também pode ocorrer de modo diferente. Em vez da beira de um abismo, você pode estar abrindo caminho em meio a um pesado nevoeiro. Só consegue discernir figuras e imagens embaçadas quando subitamente aparece uma luz nas profundezas da neblina. A luz não muda a realidade, apenas dá uma nova dimensão a todas as coisas. Objetos que pareciam inteiros agora se revelam partes de estruturas maiores. O que tínhamos percebido como sendo paredes e divisórias agora parecem ser entradas e corredores, que levam a outros lugares. O oposto também pode ser verdadeiro. Algo que costumava parecer claro e sedutor, de repente parece ser menos claro. Você pode descobrir, por exemplo, que o caminho que imaginava ser único é, de fato, mais um entre vários caminhos possíveis. E o que parecia ser a estrada principal é, na verdade, apenas uma rua lateral. Essas epifânias, que na verdade não são tão raras, não estão necessariamente conectadas com qualquer tipo de orientação divina, e sim, simplesmente oferecem uma perspectiva totalmente diferente em toda a sua vida. Elas podem continuar fornecendo memórias significativas durante tua vida e te possibilitando buscar uma experiência espiritual mais elevada, servindo continuamente como meio de comparação. Para muitos, essas representações da alma são como lampejos de luz. Pode aparecer em intervalos frequentes, até mesmo diariamente, mas nem sempre tem o poder de constituir uma continuidade em andamento ou uma experiência de redenção. Simplesmente nos acompanham como pequenos pontos de reconhecimento de que a realidade não se limita ao que nos é familiar. Isso é mencionado como fugazes pensamentos de arrependimento, ir-ure teshuva, que, em muitos casos, não nos levam a um caminho diferente, mas nos revelam a possibilidade de viver de maneira diferente. Quer ocorram com frequência ou raramente, todos atingimos certas representações em nossas almas. Assim como sua frequência e sua intensidade diferem para cada um de nós, da mesma forma seus efeitos. Alguns de nós podem ser capazes de se agarrar a essas representações e elevar suas vidas a um novo nível, e outros só chegam a um nebuloso reconhecimento de que há outro tipo de existência que continua em grande parte oculto. Os nossos sábios, que se ocuparam com esses aspectos da vida da alma, nos aconselham a criar recipientes espirituais para contê-los. Quando pensamos na ideia de criar recipientes espirituais, imaginamos pessoas perdidas no mar, esperançosas de chegar a uma praia segura, mas sem água para beber. Se começar a chover, a reação inicial dessas pessoas sedentas será abrir a boca, juntar as mãos em cuia e beber o máximo que puderem da água da chuva. No entanto, cedo ou tarde, a chuva vai passar, e apenas aqueles que encontraram recipientes para conter a água revivificante serão capazes de continuar a usá-la durante a sua viagem. Embora, na verdade, esses recipientes não possam conter a experiência, eles, contudo, contribuem para o crescimento espiritual de muitos modos significativos. Por conterem a luz de uma epifânia, recipientes espirituais poderiam ser, por exemplo, a decisão de fazer uma mudança em seu modo de vida, ou a decisão, digamos, muito menos drástica, de começar algum curso de estudos ou de realizar determinados trabalhos. Uma decisão assim, tomada num bom momento de sua vida e a qual daria continuidade mesmo depois de a experiência ter acabado, continua a ser significativa para o resto da sua vida. Ela preserva parte da experiência original, impedindo que desapareça de todo. Dessa maneira, você estará se orientando em direção a um lugar diferente e um mundo diferente. A morte desfaz a conexão existente entre o corpo e a alma, mas enquanto estamos vivos, nossas almas nunca nos deixam completamente. Não importa qual seja nosso caráter, nossa personalidade ou quais sejam nossos atos, é impossível chegar a um estado de declínio tão profundo que nos leva a efetivamente perder nossa alma. Isso porque a alma é o fundamento de nossas vidas num sentido muito mais profundo do que aquele que se manifesta no eu. A estrutura altamente complexa de corpo-alma, eu, é a de um sistema em sincronia. Quando um determinado componente compromete o equilíbrio, ele cria turbulência no sistema inteiro. O exemplo clássico dessa ruptura do equilíbrio é a profecia. Testemunhas do período no qual ocorreu a profecia revelam que nem a alma nem o corpo eram capazes de conter uma revelação profética. A Bíblia descreve os profetas desfalecendo ou perdendo completamente o contato com o mundo exterior. O versículo tolo é o falso profeta e louco tornou-se homem, o homem de espírito. Oséias 9:7. Reflete o fato de que mesmo se um profeta for equilibrado e uma pessoa socialmente envolvida, ou seja, em relação a todos os outros aspectos, uma pessoa cuja vida é normal, quando influenciado por uma revelação profética, ele se torna uma aberração. A profecia também tumultua a alma, pois ela é então inundada por muitas mais coisas do que está acostumada a conter, e o que faz o profeta exibir sinais de loucura. Esses fenômenos tão relevantes entre profetas também podem se manifestar entre outras pessoas, às vezes até mesmo pessoas comuns que experimentam alguns tipos de epifânia. Seja como resultado de uma busca consciente, consistente, ou como um lampejo de luz vindo de cima. Quando existe uma correlação entre a epifânia e a personalidade espiritual básica do recipiente, isso é, quando o recipiente já é dado à reflexão espiritual, então a experiência é positiva. Mas, quando não existe essa correlação, a experiência é traumática para a alma e talvez para o corpo também. O trauma pode criar uma fratura temporária ou permanente na vida de uma pessoa. Essa fratura não é uma punição. Ela tem a ver, sim, com o recebimento de uma dádiva, que está além da capacidade que a pessoa tem de contê-la. Pode ser comparada a tirar a sorte grande numa grande loteria. Às vezes, isso resolve os problemas do ganhador, dando-lhe um novo caminho na vida. Mas, em outros casos, particularmente porque não resulta de um esforço específico definido e prolongado, pode causar uma crise existencial. Portanto, quando nossas almas nos são reveladas por intermédio de uma epifânia, deveríamos rezar para ter a força de contê-la. Mesmo quando pedimos por alguma coisa, temos de estar preparados para aceitá-la. Você ouviu mais um podcast da Editora e Livraria Sef, o seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Curta o nosso canal e receba atualizações semanalmente. Shalom ou Leitraot.